Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, o que me traz na tribuna hoje é comentar um pouco as medidas provisórias encaminhadas aqui ao Congresso Nacional pela presidenta Dilma, as MPs 664 e 665, conhecidas como as MPs do ajuste fiscal, e muitos falando que se tratam de medidas que retiram o direito dos trabalhadores. Eu queria falar um pouco sobre essas medidas, reiterar meu apoio a essas medidas que a presidenta Dilma mandou ao Congresso, que são necessárias, eu não diria só um ajuste fiscal, tem também um ajuste estrutural e adequação da legislação a um momento diferente no qual nós vivemos, tanto na base econômica como a base social do país. E dizer que essas medidas se justificam por esses motivos, porque nós temos uma outra realidade e também porque estamos tomando uma série de outras medidas, inclusive no campo tributário, como na área da CID, o IOF, imposto sobre importação, para que a gente possa ter uma recuperação das finanças do Estado, com isso ter um equilíbrio e com isso resguardar, sim, o direito elementar dos trabalhadores, que é o direito ao emprego, o direito à renda, a uma vida digna. Queria dizer que essas medidas, senhor presidente, senhores, senadores, são medidas que vêm apresentadas a esse Congresso Nacional, que tratam de temas como abono salarial, seguro-desemprego e pensão por morte, da Previdência Social. Elas vêm num contexto em que hoje nós temos, uma situação em que a Previdência aumentou em 30 milhões os seus beneficiários em 12 anos. 30 milhões, senador Paim. É um volume muito grande de pessoas que passam a ser protegidas pela Previdência Social. Está aqui o nosso ex-ministro da Previdência Social, nosso senador Garibaldi, que pode muito bem corroborar com isso que eu estou falando, porque administrou um ministério que tem uma das maiores prestações, de amparo social, de benefício social do nosso país. Esse número de beneficiados na Previdência Social, colocado em 12 anos, é quase que o número também de beneficiários do Bolsa Família, que também, em 12 anos, nós tivemos 30 milhões de pessoas que saíram da linha da extrema pobreza para ter uma situação melhor e mais digna de vida. Também essas medidas se dão num momento em que nós temos a menor taxa de desemprego do país. Em janeiro desse ano, nós batemos a taxa de 4,3%. Em dezembro, de 4,8%. É a menor taxa de desemprego dos últimos anos. E temos também o maior índice de formalidade, ou seja, o maior número de pessoas empregadas com carteira assinada. O que quer dizer é que essas pessoas trabalham e têm uma rede de proteção social, de saúde, para poder exercer os seus direitos. Temos também essas medidas num momento em que nós temos o salário mínimo com crescimento real. Aliás, segundo um boletim do Banco Central, nós temos o maior poder de compra do salário mínimo dos últimos 50 anos. O poder de compra do salário mínimo que nós tivemos em janeiro deste ano só se equipara ao poder de compra do salário mínimo que tivemos no ano de 1965. Então, é o maior poder de compra de salário mínimo que nós tivemos nos últimos 50 anos, é o que diz o boletim do Banco Central. E também temos uma expectativa de vida no âmbito da população, no âmbito médio da população, de 78,5 anos. Por isso que eu reforço dizer que as medidas apresentadas por essas duas MPs são medidas não apenas fiscais, mas são medidas conjunturais e não são medidas que retiram direitos de trabalhadores, são medidas que corrigem, que adequam situações que hoje a lei precisa adequar, porque a conjuntura que nós vivemos hoje não é a conjuntura que nós tínhamos há 5, 10, 20, 30 anos nesse país. Repito, hoje nós temos uma política social estruturada, onde grande parte da população é beneficiária do sistema de previdência. Nós temos uma política social estruturada do Bolsa Família, dos benefícios continuados da previdência. Nós temos um índice de emprego elevado e o salário mínimo com o maior poder de compra dos últimos 50 anos, senador Paim. Vossa Excelência que lutou tanto para que esse salário mínimo crescesse. Por isso, eu estou colocando a conjuntura em que essas medidas se dão e dizendo exatamente que elas não são pontuais, não são fiscais, são estruturais e que não vêm para tirar direito dos trabalhadores, mas para adequar a legislação à nova realidade econômica e social do país. Peguemos o abono salarial, senador Paim. O abono salarial foi regulado em 1990, quando nós tínhamos o pior salário mínimo, a mais baixa renda no país e não tínhamos políticas sociais estruturadas. Nós não tínhamos o Bolsa Família, nós não tínhamos o benefício de prestação continuada, nós não tínhamos o valor do salário mínimo que nós temos, usou-se como subterfúgio para minorar o sofrimento da população naquela época, o abono salarial. O abono salarial é pago, claro, pelo Orçamento Geral da União, né, com o fundo da área da Previdência e da Assistência. E como que ele é pago hoje? Se o trabalhador está trabalhando um mês, no final do ano, mesmo que ele seja demitido, ele tem direito a um salário mínimo integral. Ora, se nós formos levar isso em consideração aos trabalhadores que trabalham 12 meses para receber o 13º salário, não há uma justiça. Então, um trabalha um mês e recebe, no final do ano, o abono salarial, quando nós exigimos que a maioria dos trabalhadores trabalhem 12 meses, né? E ainda temos hoje o seguro-desemprego que é colocado à disposição do trabalhador. Qual foi a mudança, e no meu entender, uma mudança correta feita em relação ao abono salarial? Você tem que trabalhar para receber o abono no mínimo 6 meses e vai receber esse abono proporcional, assim como você receberia o seu 13º. Se você trabalhar 7 meses, você recebe 7/12 do 13º. É assim que funciona. Portanto, isso dá um equilíbrio, né, no pagamento do abono e também traz justiça e correlação com quem está trabalhando. Portanto, quero dizer aqui que vejo essa medida como correta, e principalmente porque ela se insere nessa nova conjuntura que nós temos, de maior benefício social e de maior proteção social, com emprego, com renda e com poder aquisitivo do salário mínimo. Então, como eu disse, esses ajustes que nós estamos chamando de ajustes fiscais, que na realidade são medidas de adequações, vêm para adequar a legislação a uma nova realidade econômica. O seguro-desemprego, vamos a ele, que está sendo bastante debatido. Hoje, 70% das solicitações de seguro-desemprego é o primeiro pedido da pessoa. 70%. E hoje o seguro-desemprego é concedido assim: você trabalha 6 meses no período de 24 meses e pode ser 6 meses ininterruptos, ou interrompidos. Você trabalhou 6 meses no período de 24, você saindo do emprego, você tem direito ao seguro-desemprego, ou seja, vai ganhar 4 meses de salário. Nós temos uma rotatividade grande no primeiro pedido. Aí o pessoal diz: bom, então isso vai afetar mais os jovens. É verdade, talvez nós precisamos fazer uma adequação nessa situação da juventude. Mas queria dizer aos senhores que isso não afeta 73,4% dos trabalhadores. 73,4% dos trabalhadores não se enquadrariam no primeiro pedido de desemprego, aonde tem a medida mais forte. Qual é a medida mais forte que foi feita? É mudar de 6 meses para 18 meses a ser trabalhados. Então, ao invés, são 6 meses no período de 24 meses. No segundo pedido, são 12 meses em período de 16 meses. E no terceiro período, são 6 meses ininterruptos. Hoje é 6 meses para os 3 pedidos. Nós temos um impacto no orçamento da União de mais de 50 bilhões por ano. Não estou dizendo que o seguro-desemprego não é justo. Ele é justo. Pode ser que 18 meses seja muito, já tem proposta das centrais sindicais para reduzir, sei que tem negociação nessa casa, mas precisa mexer. Se não for 18, vai ser 12. Alguma coisa precisa ser feita, porque, na realidade, isso está estimulando também o conluio, muitas vezes, entre patrões e empregados, que dispensam seus empregados até a pedido desses, para que esses empregados recebam o salário e possam continuar trabalhando sem assinatura na carteira. Esse é o problema que nós temos. É claro que nós temos que fiscalizar, senador Paim, e viva a excelência fazendo um discurso sobre isso, mas nem sempre a gente consegue ter a amplitude da fiscalização da dimensão que esse país tem. É um país continental com milhões de pessoas, milhões de trabalhadores. Precisamos fiscalizar, mas também precisamos ter base legal que nos dê amparo a corrigir distorções. Eu penso que não dá para a gente continuar com 6 meses em 24 meses trabalhando de forma alternativa nada e ter garantia o seguro-desemprego. Mas sei também que nós temos que ter alguma alternativa para que a gente ajuste em relação ao primeiro emprego, que é o emprego dos jovens. Mas eu não tenho dúvidas que é uma área que nós precisamos tomar essas medidas. E depois, continuar 12 meses, em 16 meses para a segunda pedida e 6 meses ininterruptos. É uma forma de reduzir a rotatividade, melhorar esse desempenho, também proteger o trabalhador, que vai ter que trabalhar com carteira assinada, não pode fazer o acordo de não trabalhar com carteira assinada ou submeter uma pressão dessas, e vai ter um impacto no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador, para não ter desembolsos tão grandes como nós estamos tendo hoje em relação ao seguro-desemprego. Principalmente, senhores senadores e senhoras senadoras, volto a dizer, porque nós temos, senador Paim, um índice de desemprego de 4,3% em janeiro. É o menor desemprego da nossa história. E temos, no ano de 2014, 6,8% no corrido, menor do que nós tivemos em 2013. E, como eu disse, a nova regra não afetaria 73,4% dos trabalhadores empregados no país. E essa regra é uma regra que vale a partir de março, ou seja, a medida provisória foi editada e, como força de medida, ela poderia ter efeito imediato, e a presidenta Dilma teve muito cuidado para que essas medidas valessem a partir de um determinado período, dando tempo ao Congresso Nacional de discutir, dando tempo à sociedade brasileira de se manifestar, mas apontando um rumo. Por isso, não procede a crítica que foi feita de maneira a não deixar discutir medidas importantes. Uma medida provisória que poderia valer na data de sua edição passa a valer a partir de março, pela complexidade que ela tem, pela importância que ela tem e pela necessidade que temos de discutir. Mas queria reiterar aqui a importância que tem essa medida para corrigir.
Se me permitir, claro, no início da presidência, eu não posso... Permito sempre,
senador Paim.
Maroca, eu vou descontar seu tempo, mas tenho certeza absoluta, eu entrei com dois requerimentos, um na Comissão de Direitos Humanos, outro na Comissão de Assuntos Sociais, e nós vamos chamar os ministros, chamar as centrais, chamar o DIESE, chamar o DIAP, e vamos fazer um debate esclarecedor, de forma tal que a redação final que sairá, que o Congresso há de dar sua contribuição para melhorar a redação final, a gente chegue numa proposta de entendimento. Por isso que é importante Vossa Excelência colocar, digamos, um outro enfoque que não foi dado até o momento, nem por mim, não dei mesmo, e depois poder fazer um bom debate e fazer uma construção na linha que os ministros já apontaram, com uma comissão talvez tripartite, governo, o parlamento e os movimentos sociais. E aí construir uma redação de entendimento. Mas o seu pronunciamento, eu tenho certeza que ajudará a construir esse grande entendimento.
Não tenho dúvidas da importância dessa ação, senador Paim, para a gente discutir. Sempre o bom debate e o esclarecimento é importante. Eu vejo que tem muita desinformação em relação às medidas provisórias. Está valendo mais a versão do que o fato, do que foi encaminhado à casa. Então, se diz que está retirando direitos dos trabalhadores e todo mundo sai repetindo que está tirando direitos dos trabalhadores, muitas vezes sem analisar detalhadamente o que está sendo proposto e adequação de normas. E, como disse Vossa Excelência, tem muitas coisas que podemos ajustar aqui que são pequenas, pequenos ajustes que melhoram a efetividade das medidas e resguardam, com certeza, os trabalhadores. Eu concedo uma parte ao senador.
Senadora, eu tive a oportunidade, agora há pouco, de fazer um pronunciamento sobre o mesmo tema, e compartilho não apenas das ideias, mas reforço que estamos, na verdade, trabalhando pela sustentabilidade dos direitos dos trabalhadores, pela sustentabilidade do nosso FAT, para que possamos, a médio e longo prazo, manter medidas através desse fundo. Então, eu me congratulo com o pronunciamento da senhora e digo que precisamos realmente esclarecer, não apenas nessa casa, mas esclarecer a toda a sociedade brasileira os benefícios que essas medidas trazem para a população e para os trabalhadores do Brasil.
Agradeço, senador Douglas, seu aparte. Eu ouvi um pouco do seu pronunciamento e com certeza, temos muito em comum no entendimento em razão dessas medidas. E não poderia um governo que deu tantos direitos, que trouxe tantos benefícios ao povo brasileiro e aos trabalhadores, retirar esses direitos. Não, isso não é da gênese desse governo e também não é da vida, da militância, da história da presidenta Dilma. Por isso que eu fiz questão de vir hoje aqui para a gente jogar a luz a essas medidas e o que elas estão fazendo e por que elas foram colocadas, não simplesmente por um ajuste fiscal, mas também porque elas têm sentido estruturante, principalmente em relação à pensão. O seguro-defeso, por exemplo, não tem como a gente manter o seguro-defeso como é hoje, né? Não tem uma fiscalização efetiva, quer dizer, a carteirinha é dada e não tem sequer uma contribuição de referência ou necessária para se ter o seguro-defeso. Isso até é injusto com os demais trabalhadores que pagam previdência e que tem descontado dos seus salários, né, e tem parte do seu trabalho colocado para garantir benefícios previdenciários. Então, o seguro defeso, que hoje representa 5%, né, do que é pago em termos de seguro-desemprego, ele vai exigir que o pescador tenha um registro comprovado de pelo menos 5 anos como pescador. Nós estávamos tendo muitos problemas, porque não tinha um tempo tão grande como esse, né, as pessoas se registravam como pescadoras e passavam a ter direito de seguro-desemprego, a ponto de ter numa cidade que não tinha sequer mar e nem lagoa, nem rio que justificasse a pesca, várias pessoas beneficiárias do seguro-desemprego. A carteira será expedida pelo Ministério da Pesca, a fiscalização será do Ministério da Previdência,